Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 25 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando que agora o podcast finalmente está disponível lá no Deezer. Esse era um pedido antigo aqui de vários de vocês, né? Agora o podcast finalmente está disponível por lá também, e se você quiser pegar o link para assinar, é só você passar aqui na descrição. E antes da primeira notícia, deixa eu fazer uma correção rápida de uma coisa que eu falei ontem. Eu tava falando sobre o lançamento lá do Mavic Air, né, que é aquele drone intermediário que a DJI anunciou, mas quando eu fui falar sobre as specs dele, eu falei que era do Mavic Pro e não do Mavic Air. É claro que pelo contexto dava pra sacar, né, que na verdade eu tava falando do Air, porque a notícia era justamente sobre o lançamento dele, mas ainda assim, né, eu queria só deixar isso claro aqui porque eu errei, então vamos corrigir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que finalmente tem uma vice-presidente de diversidade e inclusão. O nome dela é Bo Young Lee e ela vai começar a atuar lá na empresa em março para ajudar a reverter a situação negativa da empresa. E ainda sobre eles, ontem o CEO da Uber falou sobre os planos que eles têm para o mercado lá de carros autônomos. Ele disse que a Uber espera começar a fazer trajetos com carros autoguiados dentro de uns 18 meses e que as frotas deles, né, vão começar pequenininhas, mas vão aumentar conforme eles forem mapeando melhor cada cidade onde eles operam com esses carros. E já que eu tô falando sobre carros autônomos, deixa eu comentar que a GM tá sendo processada porque um carro autoguiado dela atropelou um motociclista lá em São Francisco no mês passado. Ele falou que o carro começou a mudar de faixa, mas mudou de ideia, né? Resolveu voltar lá pra faixa onde ele tava e foi aí que ele bateu no motociclista. E ele disse ainda, né, que tinha uma pessoa lá no assento do motorista, mas não tava com a mão no volante, não pôde impedir o acidente. Agora, quem também se envolveu num acidente assim foi um carro da Tesla que bateu num caminhão de bombeiros enquanto fazia um trajeto com um piloto automático ligado. Esse acidente aconteceu numa estrada lá da Califórnia e o que rolou foi que o carro da Tesla bateu na parte de trás do caminhão dos bombeiros a um pouco mais de 100 km por hora. Tanto a Tesla quanto o equivalente ao Denatran lá dos Estados Unidos estão investigando o acidente, mas ninguém quis comentar nada muito específico a respeito desse caso. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Amazon comprou uma startup chamada Squirrel, que é especializada em segurança, mas não falou quanto que custou essa aquisição. Essa startup nasceu lá dentro da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, mas operava de forma independente, e agora ela pertence à Amazon, que vai colocar esse pessoal para trabalhar na plataforma Amazon Web Services. E quem também anunciou a compra de uma startup foi o Facebook, que agora é o dono da empresa Confirm.io, que tem uma tecnologia de verificação de identidade. Ninguém sabe ainda quanto que custou essa aquisição, mas o TechCrunch falou, né, que desde 2015 a Confirm.io levantou 4 milhões de dólares com investidores e o principal produto que eles têm é uma API que consegue validar umas fotos de documentos oficiais, tipo passaporte ou carteira de habilitação. Com essa compra, agora a Confirm.io vai encerrar o suporte aos produtos dela e vai integrar a equipe que ela tinha, a equipe de segurança lá do Facebook. E ainda sobre a rede, eles anunciaram, confirmaram na verdade, né, que vão perder o vice-presidente de marketing, que é um cara chamado Gary Briggs. Ele estava no Facebook desde 2013 e anunciou que vai se aposentar, né, para poder passar lá os próximos anos ajudando o Partido Democrata dos Estados Unidos e preparando o terreno para a eleição presidencial de 2020. Já uma outra mudança que vai acontecer lá no Facebook é na área de inteligência artificial. Quem era o líder dessa área era um cara chamado Yang Li Kang, mas ele resolveu deixar esse cargo para poder assumir a parte de pesquisa de inteligência artificial lá dentro do Facebook mesmo. Por conta disso, quem vai passar a ocupar lá o cargo de diretor de AI é um cara chamado Jerome Pezente, que já chegou a liderar até a divisão de tecnologia do grupo Big Data lá da IBM. Bom, mudando de empresa, mas ainda falando sobre a dança das cadeiras lá do mercado, pintou um texto bem polêmico do engenheiro Steve Egg, que resolveu deixar o Google depois de 13 anos. Ele publicou um post dele lá no Medium, né, explicando os motivos que levaram à demissão dele, e parece que a coisa não foi muito amigável. Ele comentou que o Google já não é mais a mesma empresa, falou que a liderança lá não arrisca mais, né, que é muito mais política e arrogante, e disse também que, como um todo, né, o Google passou a deixar as necessidades dos clientes de lado e está deixando a concorrência determinar o futuro dos produtos que eles estão desenvolvendo. Ele justifica isso citando que o Google fez lá o Google Plus por causa do Facebook, fez o Halo por causa do WhatsApp, o Google Home lá por causa do Amazon Echo e por aí vai. O texto segue com ele explicando lá pra onde que ele vai, como que ele vê também o futuro da tecnologia, e se você quiser dar mais piada lá no post completo, que é bem extenso, por sinal, é só você pegar o link que eu deixei aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles anunciaram lá que o concurso do Narex vai ficar sem vencedor. Equador. Esse é um concurso que ia pagar até 30 milhões de dólares para projetos que conseguissem lançar um foguete que pousasse na Lua, né? Tinha que entrar em órbita lá, pousar e fazer uma transmissão ao vivo ainda por cima. E além disso, a coisa toda ia ter que acontecer até o dia 31 de março desse ano, que obviamente não vai rolar. O objetivo da coisa toda era obrigar lá o pessoal a ser criativo, né? E nesse processo baratear as tecnologias relacionadas à exploração espacial, mas parece que não deu lá para os projetos serem desenvolvidos a tempo e o Google cancelou a premiação depois que vários deles começaram a esbarrar em dificuldades técnicas e regulatórias. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa anunciou lá uma versão especial do pacote G Suite que é voltada para o mercado educacional. O nome completo desse pacote é G Suite Enterprise for Education, né? Vai custar lá 4 dólares por mês por cada usuário com acesso à plataforma, o que é um belo desconto em relação ao G Suite normal, né? Custa 24 dólares mensais para cada usuário. E ainda sobre a empresa, eles anunciaram lá um projeto experimental que quer integrar a realidade aumentada de forma nativa no Google Chrome, e a ideia deles é fazer isso funcionar tanto lá no Chrome para computador quanto no Chrome para celular. Eles publicaram um texto falando sobre o projeto e explicando lá como que ele vai funcionar, e se você quiser ler, é só você pegar o link aqui na descrição. E enquanto isso, lá no Google Assistente, pintou um suporte lá ao reconhecimento de vozes diferentes para contas da Netflix. Isso significa que agora dá para um usuário associar lá a conta da Netflix dele ao cadastro da voz dele no Google Assistente, e aí é só a pessoa falar que quer ver alguma coisa na Netflix que ele já vai abrir o negócio certo, né, no perfil da pessoa e não no perfil errado. Isso é especialmente útil quando tem mais de uma pessoa lá usando o mesmo assistente, justamente porque o assistente consegue diferenciar as vozes, né, para abrir a Netflix na conta certa. E por último, sobre a empresa, vamos falar sobre o Google I/O, que é a conferência anual de desenvolvedores lá do Google. Ontem eles divulgaram que a edição desse ano vai acontecer entre os dias 8 e 10 de maio, lá no anfiteatro Shoreline, em Mountain View, mas eles não confirmaram diretamente essas datas. O que eles fizeram foi publicar lá uma série de quebra-cabeças no Google Maps que o pessoal foi se ajudando lá para solucionar, e além da confirmação da data, também pintou o primeiro teaser da próxima versão do Android, que, seguindo nessa tradição alfabética aí, deve ser o Android P. Um dos quebra-cabeças era uma foto lá de um bolo de abacaxi, que em inglês é Pineapple Cake, e agora tá todo mundo na dúvida, né, que é tradição também, se Google tá trolando lá todo mundo ou se tem a ver com Pineapple, mesmo nome do Android P. Seja como for, né, a conferência Google I/O vai rolar em maio, de 8 a 10 de maio, e lá vai ser meio difícil que eles publiquem o nome do Android P, mas pelo menos os recursos que eles vão lançar nessa versão do sistema já devem pintar por lá. Bom, e agora eu vou falar sobre a Qualcomm, que levou uma multa lá na Europa, né, do equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Isso aconteceu porque a Qualcomm pagou lá para a Apple durante pelo menos 5 anos para impedir que a Apple usasse chips LTE da concorrência, o que a União Europeia viu lá como um exemplo bem claro de atitude anticompetitiva. A Qualcomm ainda pode recorrer e é bem provável que eles façam isso, então é possível que o valor aí dessa multa caia um pouco quando pintar a decisão final. E já que eu citei a Apple, deixa eu terminar aqui o episódio comentando que ontem ao longo do dia pintaram novos betas dos sistemas dela. Na verdade, ontem lá no começo do dia ela divulgou lá um press release sobre o iOS 11.3, anunciando já todos os recursos que vão pintar lá no sistema, incluindo o aguardado recurso que vai deixar o pessoal desativar lá o limite artificial do pico de processamento nos iPhones com a bateria mais gasta. Ironicamente, justo esse recurso não apareceu lá no beta de ontem, porque não tá pronto ainda, né? A Apple tá fazendo correndo, então vai chegar aí num beta futuro, então vou falar sobre as coisas que apareceram, de fato, lá no beta de ontem. O iPhone X ganhou lá novos personagens do Animoji, o ARKit de realidade aumentada ganhou lá a versão 1.5, que vê agora superfícies verticais e regulares também, né, não só superfície horizontal. Pintou de volta também, mas sem garantia de lançamento ainda, a sincronia lá via iCloud do iMessage, né, entre as mensagens do Mac e do iOS. O aplicativo iBooks foi renomeado só para Books, então o pessoal tá achando aí que a Apple pode tá guardando esse nome agora para usar num produto futuro. E por fim, pintou lá no App Saúde um recurso que é bem legal, mas que por enquanto só vai funcionar lá com alguns parceiros da Apple nos Estados Unidos. Esse recurso vai consultar hospitais e clínicas para mostrar lá no app de saúde um leque mais completo das informações do usuário e vai começar também a notificar lá e já puxar informações de exames que tenham ficado prontos, resultados de análises clínicas e por aí vai. Agora, ninguém sabe exatamente ainda, né, quando que o iOS 11.3 vai ser lançado oficialmente, mas a expectativa aí do pessoal é que isso aconteça lá para março. Enquanto isso, além aí de betas para desenvolvedores, né, a Apple também vai liberar betas públicos do sistema e você pode ver como escrever seu iPhone e seu iPad no programa de betas públicos da Apple seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Amazon comprou uma startup de seguranças... Segurança? Que cretino. E com uma atitude bem clara. Lá um exame, alguma análise, também uma lauda. Fica de novo. Tenta improvisar, não consigo.